Parece entrar na reta final uma pendência histórica que envolve bancos e clientes. Trata-se da indenização pelas perdas que poupadores tiveram com os planos econômicos dos anos 1980 e 1990. Quem conseguir comprovar que teve aplicação em caderneta de poupança durante a vigência dos planos Bresser em 1987, Verão em 1989, Collor 1 em 1990 e Collor 2 em 1991, será beneficiado com um acordo que prevê ressarcimento das perdas. Quem entrou com ação individual ou ação coletiva será beneficiado com um acordo que foi mediado pela Advocacia Geral da União. O valor a ser pago gira em torno de 10 bilhões de reais e sobre ele vai incidir um fator de correção chamado de multiplicador, que terá como base os juros de mora. O multiplicador vai variar de acordo com o plano econômico. Ainda pelo acordo, depois da correção do valor, haverá um desconto que varia em função também do plano econômico e que pode chegar até a 40% do valor total. O professor Renato Leite Marcondes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, analisa.
Isso tem a ver com um outro período, talvez um pouco, não tão longe na história, mas um pouquinho passado dos brasileiros, né? A gente hoje não está acostumado com uma inflação muito mais elevada, né? Todo mundo com menos de 40 anos nunca ouviu falar de uma inflação de 3 dígitos, 4 dígitos, mais de 1000% ao ano. Isso se refere a um período anterior ao plano real. O que eu chamo de os filhos do real, eles acabam não tendo noção do que era aquele período e as consequências que a inflação trazia para a população de maneira geral. E esse aspecto da diferença de correção dos ativos financeiros, principalmente da poupança, é um reflexo disso. Nesse período que a gente conviveu desde o início dos anos 80, que a inflação atingiu esses 3 dígitos até o plano real, foi um período de inflação muito acelerada, em taxas extraordinárias, em crescimento. Por conta dessa inflação muito alta, o governo fez uma série de planos econômicos para tentar combater a inflação. E nesses planos econômicos, você tinha que fazer uma série de intervenções na economia para poder, vamos dizer assim, facilitar a retirada dessa inflação tão elevada, que isso se chama de um combate à inflação, que eles chamavam de inercial. Isso se chama de inercial. Então, para facilitar a retirada desse tamanho de inflação, para baixar a inflação rapidamente, foram editadas medidas no sentido de trocar as moedas. E nesse processo de troca de moedas, primeira foi do cruzeiro para o cruzado, no plano cruzado, você tinha que converter os valores de uma moeda para outra. Muitas vezes, nessas conversões, que eram feitas de uma forma a tentar minimizar, vamos dizer assim, as perdas, de certa forma, poderia ter um certo incentivo ao governo a tentar baixar a inflação na marra, vamos dizer assim, entre aspas, seria no sentido de tentar não repassar totalmente a inflação passada no período anterior, imediatamente anterior ao plano, para o período posterior. E isso gerou uma diferença. E essa diferença, inclusive tinha diferença salarial, também teve ações trabalhistas, de diferenças salariais, alguns ganharam, outros não ganharam, mas essa parte trabalhista parece que já se encerrou. E essa questão financeira, dos ativos financeiros, ainda está em disputa, pelo que eu sabe. Eu não sou, acompanho isso diretamente, mas o que eu sei é exatamente que os ativos financeiros é a última, talvez seja a última, vamos ver, espera. Ainda tem uma questão de tarifas de companhias aéreas também que eram congeladas, controladas. Isso não é diretamente ligado à inflação, aos planos em si, mas era um controle do governo tinha. Então tem uma série de esqueletos, que eu posso chamar assim, que foram, aos poucos, eliminados, e esse daqui talvez esperamos que seja um dos últimos para encerrar esse passado não muito distante, mas um passado muito desagradável, vamos dizer assim, para todos nós. Então, é esse passado que está voltando, de certa forma, trazendo essa discussão para agora.
Ô professor, evidentemente que esses atrasados, essas perdas aí, né, sobre elas vai ser colocado um índice de correção monetária, mas mesmo assim vai ter um desconto que pode chegar, em alguns casos, a 40%, né? O senhor acha isso justo ou não?
Duas colocações, acho que principais nessa questão. Primeiro, qual será o fator de correção? Tem várias formas de você corrigir isso, tem desde a correção só pela inflação, correção com juros, com juros de mora, e que isso poderia levar essa quantia a valores astronômicos. Falo-se de centenas de bilhões de reais. Então, o que eu acho que vai tentar chegar num acordo mais ou menos razoável aí. Agora, a gente não sabe qual é o tamanho do desconto que vai ser feito para acelerar esses processos que estão lá. Então, a ideia é que os bancos, concordando, pagariam imediatamente essa quantia. Então, se você vai antecipar uma receita que é futura, talvez um desconto faça algum sentido. Mas não sei se a proporção que está sendo falada, de 40%, faça sentido hoje. Então, assim, é muito difícil a gente conjecturar. Mas como é um acordo, se não houver alguma cessão por parte dos, vamos dizer assim, que foram prejudicados, que entraram com as ações, você não vai conseguir receber tão rapidamente. Então a ideia é exatamente acelerar. Para acelerar vai ter que ter um desconto. Agora, qual é o tamanho do desconto? Essa discussão. Se um pouquinho de desconto faz sentido, talvez muito desconto fique realmente difícil de aceitar essa forma. Então não está claro se tem que ter adesão de todo mundo, né, para poder o acordo valer, se tem que ser para todo mundo, como vai ser esse enforcement, que a gente chama, no sentido de obrigar as pessoas a aceitar esse acordo ou não. Em geral, na justiça você não consegue obrigar, né, porque a pessoa pode continuar com a sua ação e esperar para receber integralmente lá na frente. Mas como muitas pessoas já faleceram, né, já são os herdeiros, né, é um processo que se arrasta mais de 20 anos, né? Então você teria que analisar. Eu não posso falar agora se vale a pena ou não, porque a gente não sabe qual é o tamanho do desconto. Tem uma suspeita que tem um desconto grande, que os bancos, claro, vão querer baixar ao máximo o valor a ser pago.
Nós ouvimos o professor Renato Leite Marcondes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. O acordo está no Supremo Tribunal Federal, o STF, que vai julgar e referendar ou não em sessão ainda sem data marcada. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.